Angola assumiu pela terceira vez a presidência da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, diante de desafios que passam inicialmente por se organizar internamente para vencer a grave crise económica e social que está a deixar muitos angolanos na pobreza extrema. Assim pensam a maioria de observadores que questionam o legado deixado por Angola a quando dos dois mandatos, cujo impacto dos programas aprovados não se refletiram na vida das populações da região. Segundo as observações que são feitas por vários especialistas de relações internacionais, a constante apetência de Angola em liderar as organizações regionais e sub-regionais tem sido um desperdício e mais tem valido para um exercício de charme e vender uma imagem que esconde as várias dificuldades que o país ainda enfrenta para satisfazer as necessidades das populações. O presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, João Lourenço, chamou a atenção para a recorrente preocupação coletiva sobre as contribuições anuais dos Estados-membros para se executar todas as iniciativas da organização. Por causa destes e de outros incumprimentos, um grupo integrando vários movimentos sociais cívicos da região austral estiveram reunidos em Luanda, em paralelo com a Cimeira de Chefes de Estado da SADC. Na declaração, os participantes reiteraram as suas preocupações sobre os impactos negativos das políticas económicas neoliberais em todos os países da região da SADC. Margaret Nanga, do Movimento dos Povos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, fala dos altos níveis de erosão dos direitos sociais, cujo padrão de vida das populações da região é deplorável.
Especialmente os direitos e liberdades fundamentais, a começar pelos direitos sociais, cuja ideia, não é, estabelecida pelo Comitê na altura das Nações Unidas pelos Direitos Humanos, hoje o Conselho de Direitos Humanos, cuja ideia da existência de um padrão mínimo de vida, de um padrão adequado de vida, não é, hoje na SADC, esta categoria analítica e de construção progressiva de direitos sociais está em erosão. Seja pelos altos níveis de pobreza que assistimos na região, como pelos graves índices de desemprego e ainda pelo exacerbar das disfuncionalidades de um sistema social público, saúde, educação, proteção social. Em vários países da SADC, estes três setores estão em declínio progressivo, estão a piorar o seu funcionamento. Os direitos fundamentais também estão sob ataque na região, porque de um tempo a esta parte temos estado a verificar a restrição do espaço cívico. E isso está a ser feito através da securitização do Estado, militarização da intervenção do Estado, através da intimidação e perseguição de ativistas cívicos, de vozes críticas, de opositores políticos. E quando eu digo a intimidação e perseguição, muitas das vezes acabam mesmo em prisão, não é? Este restringir do espaço público está também a acontecer por meio de leis. Angola e Moçambique são bons casos disto. A lei das ONGs, não é? que o Grupo de Monitoria de Direitos Humanos tem estado a fazer uma advocacia muito relevante. Para quem não sabe, estas leis são leis que em Angola e em Moçambique, inclusive, foram propostas pelos partidos governantes e passaram pelo Parlamento. Em Angola ainda está em discussão. E cujo conteúdo sugere que o governo deve instituir um departamento que controle as organizações da sociedade civil e que depois daquela lei as organizações da sociedade civil passam a intervir sob orientação deste departamento ministerial, violando os princípios da liberdade associativa, que tem como regra principal a autonomia do funcionamento destas organizações com base na liberdade deliberativa dos seus membros.
A jurista e ativista cívica Margaret Nanga denuncia, por outro lado, aquilo que chamou de limitações de vozes críticas, principalmente no espaço público e nas redes sociais. Uma realidade que deve estar a expandir-se um pouco por todos os países da região, com destaque para Angola e Moçambique.
Há também um ataque ao espaço cívico por meio daquilo que nós chamamos de cyber laws. Em Angola, não sei se esse projeto avançou, mas em países como Eu penso que é Swatini e o Lesotho, há leis sobre o cybercrime, né, cujo conteúdo é de cada vez mais limitar também a intervenção no espaço online de vozes críticas, de ativistas e de opositores políticos, instituindo e legalizando mecanismos de cybervigilância. Então, vigiar as contas no Facebook, vigiar as contas no Twitter e criminalizar, digamos assim, opiniões que são emitidas nestes meios. Os direitos fundamentais estão sob ataque porque muitas vezes o exercício de liberdades fundamentais na região acaba com a criminalização destes atos pelo Estado. Vimos isto em Eswatini. Neste momento encontram-se presos políticos, encontram-se presos ativistas cívicos, pró-democracia. Foi morto Tulani Maseko, que era um advogado, membro de uma rede, de uma colisão de organizações em Eswatini, que advogava por reformas democráticas no Estado. Aliás, outro pressuposto é que este Estado assenta na ideia de um poder controlado. Não é só um poder limitado, é um poder controlado. Controlado do ponto de vista horizontal, ou seja, então vão existir vários poderes. O poder não vai estar concentrado apenas num líder político, mas o poder vai ser dividido entre vários titulares. E esses titulares vão controlar uns aos outros. Então, a ideia do controlo, daí existir o presidente, os deputados e os tribunais. Mas para além desse controlo horizontal, que é um controlo interorgânico e há inclusive o controlo interno de cada órgão, aí vemos o papel das inspeções, não é? Há também o controlo vertical, que é o controlo dos cidadãos, dos governados para com os governantes. E por que existe esse controlo? Porque os governados é que efetivamente são o dono do poder soberano.
Olhando para os objetivos que estiveram na origem da criação desta organização subregional, o especialista Kinkinam Tussamba sublinha a estabilidade da região como fatores positivos e aponta o ambiente de pressão que a presidência angolana vai enfrentar nos próximos meses.
Em parte sim, por quê? Porque se nós tivermos em leve conta, sobretudo comparando com as sub-regiões, e aqui faço menção à CDAO, em termos de estabilidade política, a saber que tem uma estabilidade tanto quanto razoável. Não vamos aqui dizer tanto quanto efetiva na medida em que, na perspectiva de Tony Galten, quando faz menção sobre a paz dividida em duas partes, uma paz negativa e a paz positiva, e na perspectiva dele, a paz negativa vem ser apenas o calar das armas, mas ainda outras situações que levam para a paz positiva, que é a satisfação das necessidades básicas da sua população. Então pensamos nós que, apesar de existir essa paz negativa, que é o calar das armas a nível da SADEC, diferentemente da CDAO, onde de forma sucessiva nós vamos assistindo golpes de Estado, pelo menos não temos este problema na SADEC, mas já tivemos. Mas há outros problemas que têm que ver com a paz positiva, que é isso que deve ser trazido aqui à tona, essa satisfação.
Aqui também podemos fazer a colação à própria integração regional, que é muito reclamada, em que os países da região nem sempre trocam parcerias comerciais para a satisfação da necessidade das suas populações.
Sim, não ser efetiva na sua plenitude, porque a questão da paz deve ser acompanhada com a questão da segurança, e nenhum investidor quer investir, faça aquela petição, num país ou num Estado onde há insegurança. E a questão da integração da zona de livre comércio a nível da SADEC ainda é uma questão que vai continuar a ser debatida, na medida em que é preciso de um dos elementos da integração é que se garanta realmente a segurança, ou seja, a segurança interna. Porque depois, aquilo que muitos defendem, sobretudo em termos de geopolítica, geoestratégia, é preciso salvaguardar realmente aqui os espaços. E Angola ainda não efetivou, quer Angola, quer a República Democrática do Congo, ainda se discute a questão da integração da zona de livre comércio, porque é preciso aqui habilitar-se de algumas tarefas aduaneiras que Angola ainda não fez. E e é preciso aqui perceber que e quando fala da globalização, há uma máxima. Se você não acompanha a globalização, acaba sendo globalizado. Ou seja, é preciso que Angola olhe para essa perspectiva. Aqui sim, já entrando na questão.
Sim, estamos a falar já da presidência de Angola, né? Pois, a perspectiva é tentar perceber o que é que Angola vai trazer de novo. Uma vez que não é a primeira vez que assume a liderança ou a presidência desta organização.
Sim, penso que vai sentir uma pressão, vai sentir essa pressão, vai ser positiva, na medida em que Angola poderá realmente ou integrar-se já a 90% ou então 90%, porque é preciso, porque a integração vai trazer benefícios não apenas para outros países, mas também para Angola, porque o tipo de circulação de bens e de pessoas é fundamental e influencia positivamente naquilo que é o crescimento socioeconômico dos Estados.
Para o especialista Kinkinam Tussamba, a livre circulação de pessoas e bens a nível dos países membros da região é outro desafio colocado à presidência angolana, para além da captação de financiamentos para desenvolver as respectivas economias.
Ainda é um problema, ainda é um problema muito sério, porque nós temos ainda a questão da segurança, e quando fala aqui da segurança, é só nós olharmos aquilo que nós vivemos a nível interno. Nós temos um problema muito sério, não conseguimos circular livremente em função de amigos e amigas que realmente rondam o nosso país. E a questão também da segurança, temos que olhar na perspectiva externa, que partilhamos a fronteira com o Congo Democrático, que ainda vive uma instabilidade política. Tudo isso influencia, mas pensamos, acho que é preciso aqui se ter a iniciativa. E Angola, com a sua presença, apresenta um elemento fundamental. Mas só que esse elemento fundamental, nós temos que ver na prática, é essa expectativa que nós podemos aqui criar, que é a abordagem sobre o capital humano. É fundamental isso, há uma medida em que nenhum Estado vai desenvolver-se se realmente não conseguir investir no homem. É preciso que haja aqui investimento no homem. E a questão do próprio financiamento, ou seja, o investimento no homem vai fazer com que se possa atrair o financiamento. Por quê? Porque são os homens que vão criar realmente aqui os projetos, esses projetos, e que depois vão influenciar na criação aqui, ou seja, trazer um financiamento e a mudança exatamente do paradigma. Então, por exemplo, a saber que tanto quanto proativa na negociação com outras potências a nível mundial. Então, pensando nós que a presidência da Angola tem essa responsabilidade, por um lado. Por outro lado, tem a questão também da própria industrialização. Nós ainda temos problemas muito sérios a nível da SADC, que tem que ver, e quando fala da SADC, vai falar no continente em si, a questão da produção. Ou seja, alguém dizia que nós consumimos aquilo que não produzimos e acabamos produzindo aquilo que nós não consumimos. E quando estamos a falar da industrialização, é na intenção de tornar a zona autossuficiente. E nós ainda estamos aqui.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato identifica interesses que considera externos e têm inviabilizado o desenvolvimento da organização e dos países membros.
A SADC e as outras organizações, independentemente dos seus objetivos, têm a mesma forma de atuação. Porquê? Porque é preciso olhar para as gênesis. É preciso olhar para as pessoas que são os líderes destas organizações. E vamos perceber que, se olharmos, se entendermos que a constituição desses países, dessas organizações, é dos países, e olharmos para a soberania desses Estados, vamos perceber que essas organizações, como é a SADC, por exemplo, não conseguem avançar porque há outros interesses que não permitem que avancem.
Que interesses são esses que o doutor eventualmente pode identificar?
São a olho visível. Primeiro, porque há interesses externos, há grupos externos que financiam essas organizações e, portanto, ditam as regras, os famosos doadores. Esses ditam as regras. São eles que constroem os edifícios.
Isto, de alguma forma, condiciona a independência dessas organizações regionais?
Não só as organizações. Primeiro, começando pelos Estados. Os Estados não são independentes. E as suas organizações também não é possível ser. Por quê? Porque essas organizações não têm autonomia de execução. Essas organizações, para cada assunto de seu interesse, precisam pedir opinião externa. E a opinião União Europeia, também da comunidade internacional, e tem a comunidade internacional que estamos a falar, e os Estados Unidos da América, e o continente europeu, portanto os países que estão na União Europeia. Esta é a famosa comunidade internacional, são estes que detêm os interesses nestas organizações. Portanto, ditam os programas, ditam as regras e depois aparecem com dinheiro e financiam estas organizações.
Aqui um aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu comentário, doutora Cristina Ficato, é que pela primeira vez nesta cimeira da SADEC surge uma cimeira paralela, que é constituída por organizações da sociedade civil que entendem que os assuntos da região não devem estar exclusivamente ser abordados pelos estadistas dos respectivos países. É preciso também haver alguma inclusão e então eles decidiram olhar para as questões que preocupam os povos da região e discutir em paralelo com esta cimeira que os estadistas da SADEC estão a analisar.
É que toda a discussão que se faça a respeito da inovação poderia ter sido boa, mas não terá eficácia, porque a eficácia disso dependerá da vontade política destes. E os nossos dirigentes desses países não têm capacidade, como é que têm a vontade política, não têm independência suficiente para poder executar. Porque eles estão dependentes de outras forças, de outros países, daqueles que financiam.
Finalmente, Agostinho Ficato falou da aptência de Angola em liderar as organizações regionais e o legado que tem deixado durante os respectivos mandatos.
Angola nem consegue valorizar o quanto vai conseguir transmitir o nosso país. Então, nós temos problemas de base, nós temos problemas estruturais. Nós temos em Angola dificuldades ainda de dar de comer às pessoas. As pessoas estão comendo um contentor. Quem tem dificuldade de dar de comer os seus em casa, como é que vai alimentar o continente todo? Na verdade, nós compramos farma. Aliás, nós tivemos na CPLP. O que é que nós fizemos de concreto? Qual é o nosso balanço? Portanto, na prática, o que é que houve? Na prática, no currículo de quem dirigiu a organização, depois o grupo de uma entourage de amigos que estiveram à sua volta, aqueles que beneficiaram financeiramente ou de outra forma da permanência dessas elites, é isso que acontece. Mas, em concreto, para a mudança, Angola também não muda. Porque tem que ser o continente, portanto, os líderes, as lideranças todas. Nós podemos ser 4 países, 5 países ou 10 países no continente africano que estejam em condições.
Agostinho Ficato, Quintina Mutusamba e Margarete Nanga foram os convidados desta edição.